UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas 35 minutos. Eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet, ufmg.br/rádio. E agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, reelaborar esteticamente a arte em torno das temáticas raciais, num diálogo intenso entre artistas negros de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esse é o objetivo do Polifônica Negra, evento que busca refletir sobre as estéticas negras na cena contemporânea e que estreia hoje aqui na capital mineira. Na programação, diferentes atividades como apresentações cênicas, vídeo performance, shows musicais, leituras e debates sobre o processo criativo e sobre a arte negra no Brasil. Para falar sobre o Polifônica Negra, eu convido o idealizador e curador do projeto, o Anderson Feliciano, para esse bate-papo. Boa tarde, Anderson.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa.
Ah, obrigado.
Anderson, o projeto foi concebido em 2013, não é isso? Como é que surgiu o Polifônica e o que, que vocês queriam com o projeto aí desde o início?
Então, desde o início, né, Felipe, a todos e todas que me escutam, o Polifônica surgiu como uma ideia de um quilombo, assim. A primeira proposta era pensar esse encontro como um quilombo, assim. E pensando em quilombo muito a partir daquilo que a historiadora Beatriz Nascimento pensa, né, em relação ao quilombo, assim, que seria um espaço ou um encontro onde a gente pudesse, de uma certa forma, pensar em outras possibilidades para nos organizarmos, entendeu? Outras possibilidades de nos relacionarmos, assim. Uma outra possibilidade de se pensar uma forma de viver em sociedade, entendeu? Então, a gente, a partir dessa ideia da Beatriz Nascimento, a gente tenta pensar, né, o que seria isso dentro de um encontro de arte, entendeu? Então, era reunir artistas, né, artistas investigadores que estavam, né, que teriam interesse em compartilhar os seus processos, né, de criação e também de discutir, né, sobre suas propostas estéticas.
Bom, o projeto ele busca pensar o artista negro e a sua criação. O que, que a gente pode encontrar aí de específico, de característico nas temáticas do negro na arte, da arte negra?
Então, dentro da programação a gente está oferecendo um laboratório, né, que chama Laboratório do Tropeço. E curioso que hoje pela manhã a gente estava discutindo um pouco essa questão, entendeu, Felipe? Porque geralmente há um pensamento equivocado, torto, do que vem a ser arte negra, entendeu? E geralmente elas são bem dicotômicas, assim, e às vezes muito reduzidas, assim, né? Ou então a gente vai encontrar pessoas, né, que acreditam que a arte negra está muito ligada a uma ideia também equivocada, e, né, que é dessa arte negra folclorizada, ou se não também essa ideia de uma arte negra enquanto, né, proposta de se pensar o negro em situações marginalizadas, né, vamos dizer, desses estereótipos
de resistência, seria assim?
De como?
De pensar a arte negra como uma arte de resistência seria um estereótipo?
Claro, esse também seria um outro, entendeu? Apesar que... Enfim, eu defendo um pouco essa ideia. Eu particularmente não tenho problema com isso. Mas não, então assim, seria pensar, né, a arte negra enquanto essa arte folclorizada, ou se não também essa arte negra que trata das mazelas, entendeu? Do negro. Então geralmente são esses dois focos.
Algo, né, como uma denúncia negra... ali.
Como?
Essa questão da mazela seria algo como essa arte como uma denúncia dessas mazelas?
Exato. Então assim, né, e que... Só ver somente, porque eu penso que isso também compõe, vamos dizer, toda a nossa subjetividade, entendeu? Né? São questões que sim nos atravessam. Mas a proposta do Polifônicas é justo isso, é ampliar essa visão, entendeu? O olhar que se tem hoje dessa, né, dessa arte contemporânea negra. Então, assim, a gente quer propiciar nesses 5 dias de encontro, né? uma gama, uma diversidade de trabalhos, de artistas, de linguagens, que estão aí buscando isso, né? Uma, vamos dizer, uma proposta estética, que é até um termo que a gente tinha usado muito, que é, né, que é pensar um pouco nessa poética da encruzilhada, ou senão de um rio de múltiplas fluentes, entendeu? Porque é isso, eu particularmente, uhum. O que o projeto tem proposto pensar hoje, é isso, é numa ampliação e nas múltiplas possibilidades de se pensar, de se refletir e de, né, até mesmo de criticar essa arte contemporânea negra.
Assim. Uhum. É, e ao longo desses 4 anos de projeto, o que, que vocês têm discutido, o que, que vocês já discutiram aí no projeto? Nesse período, as questões da arte negra se modificaram de alguma forma?
Sim, isso é interessante porque, né, o projeto foi idealizado em 2013, teve a sua primeira edição, que foi dentro do FAM, que é o Festival de Arte Negra,
uhum.
aqui de Belo Horizonte. A gente acreditou que era um projeto que poderia ter continuidade fora, né, assim, do FAM. Então a gente, né, com a Aline, que é a outra idealizadora, a Aline Villarreal, a gente, né, então escreveu esse projeto, apresentou para a lei, fomos, né, contemplados com o dinheiro que está sendo investido nessa segunda edição, entendeu? E é curioso que nesses 2 anos, vamos dizer, a estrutura racista que nossa sociedade construiu, ela ainda continua a mesma. Mas o que é interessante é porque agora, depois de 2 anos, a gente teve que rever muita coisa. E uma das coisas que para a gente foi uma grande satisfação era de perceber que muitos artistas que participariam na primeira edição não vão poder participar na segunda, porque, por exemplo, já estrearam seus espetáculos, já circularam com seus espetáculos, alguns já estão fora do país estudando, né, aprofundando em algumas pesquisas. Então isso nos alegrou muito, assim.
Uhum. Bom, agora são 3 horas e 42 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com o Anderson Feliciano, um dos idealizadores e também curador do projeto Polifônica Negra. Anderson, e como que é o cenário atual da dramaturgia negra? Como é que é o espaço para esses artistas aqui em Belo Horizonte?
Belo Horizonte. Esse é um tema sempre muito delicado, assim, para se discutir. Eu vou tentar de uma forma, assim, uhum. mais específico. Eu penso que, pensando na cena artística em Belo Horizonte, nós, artistas negros, temos conseguido, de certa maneira, reconfigurar um pouco esse mapa artístico aqui de Belo Horizonte, né? Essa cartografia artística aqui em Belo Horizonte. Porque nos últimos tempos, apesar de todo um sistema que quer, né, nos, de certa forma, nos invisibilizar, a gente tem, enquanto grupo, enquanto coletivo, assim, produzido, né, propostas artísticas que têm, de fato, chamado a atenção e tem, não, então, assim, tem estreado, tem passado, né, temporadas em cartaz, tem se reunido, né, um exemplo, no caso aí, a Segunda Preta, que é um projeto que um coletivo de artistas negros aqui em Belo Horizonte, que já está na sua segunda temporada, né? Então, sim, são esses coletivos se organizando, né, somando forças e trazendo aí um material que tem ampliado um olhar para essas nossas produções, entendeu? Mas é isso, assim, é sempre um trabalho, vamos dizer, aí um pouco aquilo que você disse antes, né, assim, de resistência. Sempre a gente encontra muitos desafios, muitos obstáculos, né? Mas a gente tem produzido, a gente tem, de fato, construído um material bem interessante.
Uhum. Anderson, e o Polifônica, ele procura também o intercâmbio de artistas de outros estados, outras cidades, né? Como que é esse intercâmbio? Há diferença muito grande entre o cenário e as dificuldades, as questões de um estado para o outro aqui no Brasil?
Uhum. Sim, sim, isso sim. É curioso porque hoje, justo hoje, uma amiga do Rio chegou para participar do nosso laboratório. E era curioso porque ela colocou pra gente que no Rio, né, pra cena negra lá no Rio, Belo Horizonte é uma referência, entendeu? Eu fiquei até feliz, assim. É, então, assim, ela trouxe algumas problemáticas que de uma, vamos assim, de modo geral, né, essa estrutura que se tem racista, ela é praticamente a mesma, assim. Mas é, há algumas especificidades que sim, é, né, cada, vamos dizer, cada região ou cada cidade tem, tem procurado, né, os artistas em cada um desses lugares têm procurado, a partir desse lugar da, de uma proposta estética negra, fazer, mas enfrentamos, sim, questões bem diferentes, assim. E no Polifônicas desse ano, é, nessa segunda edição, a gente... É uma questão que a gente até conseguiu avançar um pouco, assim, entendeu? Felipe, porque era isso, era um projeto que foi pensado muito no cenário aqui de Belo Horizonte mesmo, entendeu? Então, esse ano, a gente conseguiu expandir um pouco, assim, né? Convidar artistas do Rio, São Paulo... E aí é curioso que a gente percebeu, uau, a gente expandiu, continuou na região sudeste, entendeu? Mas assim, a gente já vê isso como um avanço, entendeu? Mas sim, eu tenho amigos que são da, por exemplo, do Nordeste, então assim, lá essa questão tem implicações que são bem diferentes das daqui, em Salvador também, entendeu? Em Salvador, essa cena, ela é muito mais, é, né, assim, desde o... do que eu percebo, assim, eles têm, né, têm, têm produzido e têm sistematicamente também conhecimento sobre, sobre seus processos, sobre todo esse cenário lá. Então, sim, eu acho que cada cidade tem características bem diferentes.
Anderson, aproveitando que você já falou um pouquinho aí na programação desse ano, que trouxe artistas de outros estados, espetáculos de outros estados, fala um pouquinho sobre a programação do Polifônica Negra deste ano, o que você destacaria aí?
Tá, bueno, assim, eu penso que está imperdível, acho que quem puder acompanhar, a gente tem, né, tem a página, tem o site, a programação está toda disponibilizada, todos os eventos são gratuitos, né, então assim, o Polifônicas, ele tem dois focos, assim, enfim, vários focos, mas eu destacaria essa questão, né, que é dessa mostra, desses experimentos, e o segundo, que são os encontros, debates, onde a gente, de fato, quer problematizar essa questão da arte contemporânea negra. E, nesse sentido, assim, às vezes pode ser até delicado citar nome de um, nome de outro, eu acho que está imperdível toda a programação, mas hoje, por exemplo, a gente tem, né, na abertura, então vai ser a abertura do evento e a estreia do novo espetáculo do Negras, né, que é um coletivo de mulheres negras aqui de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que é uma proposta bem bacana, assim. É, enfim, a gente tem o Sidney Santiago, que é um ator de São Paulo, do grupo Os Crespos, isso que você estava perguntando antes, né? Então, assim, o Sidney vem de São Paulo, né, desse coletivo Os Crespos, que já tem 10 anos, então assim, São Paulo também é uma outra cena, e eu acho que vai ser interessante a participação dele, porque aí ele vem também com, né, com esse olhar de quem vive em São Paulo, e tudo isso que a gente já sabe um pouco de São Paulo. E, enfim, vem amanhã, a gente vai ter duas artistas do Rio, que é a Débora e a Mariana, que são artistas, né, a Mariana, ela vem com um solo. A Débora, ela é componente do Capulanas, que é um grupo de São Paulo também, só de mulheres. E, uau, Felipe, assim, enfim, tem uma programação bem bacana. É, na sexta-feira, a gente tem artistas aqui também, né? A participação do poeta Ricardo Aleixo, né? Em performance com o poeta paulista também, Alan da Rosa. É, a gente tem a participação também do, né, do diretor, do grande pensador da arte, dessa arte negra também em Belo Horizonte, que é o Adir Assunção. E é bonito porque o Adir Assunção apresenta com as Horas Santos, que, né, que também é uma referência para a gente em termos de, né, de, vamos dizer, de vida, no sentido que ela, de certa forma, também é isso, né, ela reconfigura um pouco do que é essas artes negras contemporâneas. Então, assim, o Adir e Zora juntos apresentam um fragmento de um filme que eles vão lançar em breve. Não sei se assim, está bem diversificado assim, em termos geracionais, né, de propostas de linguagem. Assim, eu falei, então, vai ter cinema, música, performance, teatro. E uma das coisas que a gente tem de fato, dado um... Não sei se uma importância maior, mas assim, talvez tendo um cuidado muito grande, que é, dentro do projeto, a gente convidou um grupo de artistas intelectuais que vão estar durante todo o processo para pensar, não, e depois escreverem sobre o que foi o Polifônicas e o que de fato foi relevante nesses 5 dias, entendeu? Então isso tem sido para a gente assim, algo que a gente está tomando maior cuidado e cuidando com muito carinho, assim. Certo. Que é desse espaço, né? Que é um dos focos, assim, do Polifônicas. É que a gente consiga gerar conhecimento mesmo, assim, né? Dessas propostas, problematizar. A gente tem citado muito, assim, que a ideia mesmo é tensionar esse diálogo, entendeu? Né? Entre nós, e de que forma a gente pode... Enfim, ampliar mesmo. Isso que eu disse antes, né? Que é essa ideia equivocada que algumas pessoas têm do que é a arte negra, entendeu?
Certo. Anderson, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o evento, com o festival.
Ah, ok. Obrigado.
Uma boa tarde.
Boa tarde.
Valeu, tchau, tchau. Bom, eu conversei com um dos idealizadores e curador do projeto Polifônica Negra, o Anderson Feliciano. O projeto começa hoje e vai até o próximo domingo, dia 7 de maio, em Belo Horizonte. A programação é inteiramente gratuita e bastante diversificada, como o Anderson falou, sendo realizada em vários locais de BH. Hoje a abertura é às 8 da noite, no Espaço Tambor Mineiro, com a apresentação do espetáculo do coletivo Autoras Negras. O Tambor Mineiro fica na rua Ituiutaba, número 339. A programação completa com o horário e locais das atividades do Polifônica Negra você encontra no site www.polifonicanegra.com/2017. polifonicanegra.com/2017.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.